Vamos responder a alguns questionamentos referentes à proposta de emenda à Lei Orgânica nº 01/2021, que trata da revogação do parágrafo 4º do artigo 84 da Lei Orgânica do Município, que fala da incorporação de gratificações no município.
Essa semana nós tivemos, né, o presidente do sindicato falando sobre esse projeto de lei que o senhor acabou encaminhando para a Câmara Municipal. E deu muito buchicho. Como é esse projeto de lei e o porquê de encaminhar esse projeto de lei neste exato momento para a Câmara de Bandeirantes?
Nós fomos comunicados da existência de uma ação no Ministério Público, que está correndo desde 2018, que tratava dessa questão da incorporação das gratificações. O prefeito teve que criar uma comissão para estudar essa questão da incorporação, bem como outros dois assuntos que tratam da unificação dos regimes estatutários e seletista e também da indenização de servidores. O Ministério Público entendeu que é inconstitucional a incorporação da gratificação e está buscando uma solução extrajudicial, ou seja, antes que seja aberta uma ação direta de inconstitucionalidade, porque o Ministério entende que é irregular essa situação da incorporação. O que que trata? A gratificação, José Lúcio, ela é paga a alguns servidores. Nós temos hoje no município 53 servidores que têm gratificação incorporada e 37 que têm gratificação não incorporada. Esses servidores, eles estariam recebendo essas gratificações para exercer um serviço especial, além daquele que trata as atribuições do concurso para o qual eles foram contratados. E assim, foi criada uma lei em 2014 que permitia essa incorporação ao salário, uma vez que ele passasse 5 anos recebendo essa gratificação. Assim, não seria mais retirada do seu salário, né? O Ministério Público foi acionado em 2018, houve a denúncia, passou-se as negociações com o município. Na gestão anterior do Lino Martins, ele criou a comissão, deixou até um projeto de lei esboçado já para mandar para a Câmara, neste sentido de revogar essa incorporação. E revogar a incorporação, José Lúcio, não se trata de tirar a gratificação do servidor. Aqueles que estiverem exercendo o serviço extra, especial, que não está previsto nas suas atribuições, ele vai continuar recebendo essa gratificação. O que vai ser retirado é essa incorporação da gratificação ao seu salário.
Só para que a comunidade entenda, o servidor entenda, Gelson. Se eu trabalho no pátio, né? Eu trabalho no pátio, tenho uma função diferente daquilo que foi no contrato, né? Me contrataram para aquilo, o executivo acabou me gratificando por exercer outra função. Continuarei recebendo o valor, não será tirado, mas não incorporado ao meu salário, seria isso?
Correto. Enquanto ele estiver exercendo essa função que lhe foi dada, ele vai ter direito a receber a gratificação. Não é o interesse do município, do prefeito ou da equipe de retirar essa gratificação. Ela vai continuar sendo paga. Aqueles que exercem uma função específica vão receber. Vamos comparar, José Lúcio, a insalubridade. Quando um servidor entra num serviço insalubre, dentro da saúde, ou dentro da área do serviço de limpeza pública, ou a qualquer outro serviço que ele está exposto a agentes químicos, umidade e condições neste sentido, ele recebe uma insalubridade. A partir do momento em que ele sai daquele serviço e vai para um outro setor onde não tem essa exposição à insalubridade, ele é retirada a insalubridade do seu ganho. O mesmo aconteceria com essa gratificação, né? Ele, enquanto estiver exercendo o serviço extra, ele vai ter direito e vai receber, sim, o pagamento dessa gratificação.
Gelson, outra questão também que foi levantada, né? Que essa lei, ela vem desde 94 para agora. Por que foi levantada essa polêmica agora? Isso procede, não? Como que está essa questão?
Não, José Lúcio, a lei de 94, é a Lei 1886 de 94, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município, e das Autarquias e Fundações Municipais, de 15 de setembro de 94, que foi modificada em 2014, e aí sim, em 2014, passou a vigorar essa incorporação das gratificações. Então, o que está acontecendo agora é que nós resolvemos atender às exigências do Ministério Público, uma vez que foi criada a comissão na gestão passada para analisar esses fatos, e existe essa exigência da revogação da incorporação criada em 2014. As gratificações existem já há muitos anos, mas a incorporação passou a viger a partir de 2014.
Então, portanto, a questão da incorporação a partir de 2014.
Não era incorporado antes de 2014. Passou a viger a partir dessa mudança.
Já outra coisa seria a questão de pessoas sendo pressionadas, servidores sendo pressionados e até mesmo pedindo a conta, né? Com medo do que está acontecendo. Isso procede?
Não. Houve aí um equívoco, na verdade não procede. Alguns servidores que estão pedindo a conta do mês passado para cá, alguns são aposentados e o Ministério Público entende que a aposentadoria é a interrupção do contrato, ou seja, um servidor aposentado tem que deixar o quadro de servidores, tem que sair, né? Alguns servidores que pediram a conta passaram em concurso em municípios vizinhos, né? E se você analisar, a maioria dos servidores que pediu a conta não tem essa incorporação da gratificação, né? Um ou outro que tem, mas uma boa parte dos que estão saindo são aposentados que estão tendo que se desligar.
O que foi relatado também é a questão dos comissionados. Porque muitos comissionados na prefeitura, chegando aí a mais de 200 mil reais, segundo a informação que nós tivemos, e esses salários, né, não chegam a 60 mil. Por que não deixar como está?
A intenção da lei, ao revogar a incorporação, não é retirar a gratificação que está sendo paga ao servidor. Se ele continuar exercendo essa função extra da sua função, né, é algo que não está prescrito nas suas atribuições, ele vai continuar recebendo essa gratificação. Então, não se trata de economia, não se trata de redução de despesas. Então, desses 53 servidores que têm a incorporação, eles não vão perder os seus direitos. Então, fique bem claro isso. Não é uma questão de retirada, é somente a revogação da incorporação. É uma questão de constitucionalidade e vamos cumprir aqui o que o Ministério Público está sugerindo, está propondo, né, para que o município faça. Se nós não fizermos dessa forma, em forma de mudança do projeto de lei, José Lúcio, o Ministério Público vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade e, no fim das contas, uma vez que seja esclarecido de que o servidor está recebendo indevidamente, ele pode até ter que devolver os recursos. É uma forma de proteger o servidor, tá? Uma vez que nós não vamos tirar essas gratificações de quem estiver exercendo a função, e também vamos fazer um acordo impedindo que uma ação direta de inconstitucionalidade seja iniciada e, no fim dela, esses servidores possam até ter que devolver dinheiro que possam ter recebido indevidamente. Então, não é uma questão de redução de despesa.
O motivo do prefeito atual ter que fazer isso e não deixar o Ministério Público fazer isso, porque também eles podem fazer, como o senhor mesmo disse, por causa dessa questão também de até mesmo que ter possivelmente devolver o dinheiro que foi arrecadado durante esse período, né?
Correto. Essa seria uma iniciativa de preservar o servidor que recebeu e que está recebendo essas gratificações, né? Como nós dissemos, numa ação direta de inconstitucionalidade, se provado, o servidor teria até mesmo que devolver. José Lúcio, no tocante aos comissionados, né? Nós temos hoje 63 cargos nomeados em comissão, certo? Veja que dos 63, nós temos 19 que são do próprio quadro de servidores, né? Então nós teríamos menos de 40, próximo de 40 servidores que não são do quadro, certo? Então já é uma economia, essa despesa que foi falada na entrevista, não é, nesse total que foi dito, né? E nós temos um quadro bem enxuto hoje de comissionados, certo? Até dentro das mesmas especificações que havia na gestão anterior, tá bem? Nós temos feito um trabalho aqui, José Lúcio, enfrentando todas as dificuldades, né? Estamos estudando e analisando a questão da arrecadação, estamos fazendo um trabalho na questão de contenção das despesas, estamos economizando não só na questão da folha de pagamento, mas também em compras, em gastos que eram feitos indevidamente, né? Nós estamos revendo tudo isso. Hoje, tudo, rigorosamente analisado, nós sentamos com o departamento jurídico, sentamos com a contabilidade, com a Secretaria de Fazenda, para tomar todas as decisões dos gastos que tem que ser feito, evitando, assim, um desperdício do dinheiro público. Tá? Então, nós estamos enfrentando, assim, com muita seriedade, toda a situação da Prefeitura Municipal, e é preciso salientar que o município hoje já está muito próximo do gasto máximo, que é 54% da arrecadação. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. Todas essas medidas que nós estamos tomando é visando preservar o emprego dos servidores. Se nós não fizermos esse exercício agora, em breve o município não terá mais condições de honrar os salários dos servidores. Então, essa é uma iniciativa, José Lúcio, de todas as decisões e medidas que nós temos tomado, visando preservar o emprego dos servidores públicos. É importante dizer também que nós temos que obedecer rigorosamente à lei. Nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101. Nós temos a Lei 173, que o governo Bolsonaro instituiu, que é o Pacto Federativo, que impede que nós aumentemos as despesas, né, com folha de pagamento, com concurso, com contratações. Nós só podemos contratar se houver a vacância, ou seja, se alguém se aposentar ou pedir demissão, aí nós podemos repor, não podemos contratar novos, a não ser nesses casos. Então, nós temos tido uma responsabilidade muito grande com os gastos públicos, né? E é o que nós viemos agora trazer para vocês. Nós estamos apresentando essa lei como atendimento às exigências que o Ministério Público e o Poder Judiciário têm feito para nós.
Gelson, para a gente encerrar esse assunto, né, desse projeto de lei, vai ser encaminhado para a Câmara e agora está na mão dos vereadores. Se eles aprovam ou não, a responsabilidade está na mão deles, diga-se de passagem. Aprovando, como que fica? Negando, como que fica?
Justamente, nós fizemos a proposição do projeto de lei, agora ele tem que ser apreciado e votado no Legislativo, na Câmara de Vereadores, né? Os vereadores é que vão ter agora a prerrogativa de dizer se aprova ou se não aprova, né? Nós, como chefe do Executivo, temos a obrigação de propor a lei, até por uma questão de improbidade, como eu disse, né? Nós temos que cumprir as exigências da lei. Então, está agora nas mãos dos vereadores a decisão final a respeito desse assunto, que é a incorporação das gratificações. O Ministério Público sugeriu é que, se a lei for aprovada no Legislativo, ela já passa a vigorar, né? Não se trata aqui de retirada das gratificações, apenas devolve, né, a situação original de 2014, onde as gratificações eram concedidas, mas não eram incorporadas. Tá? Uma vez que ela não seja aprovada no Legislativo, aí então eu creio que o Ministério Público deve dar sequência àquela ação direta de inconstitucionalidade, que é a ADIM, sugerida pela doutora Mônica Sakamori, subprocuradora de Justiça do Estado do Paraná.
Sobre o decreto que vence agora, né, em breve, como que está sendo? Pode adiantar alguma coisa? Como que fica a questão do decreto municipal sobre a Covid-19?
Nós devemos alterar o projeto agora a partir do dia 2, quando ele vence, né? Provavelmente vamos ter um relaxamento ainda maior em virtude aí do recuo dos números de casos da Covid, né? Os internamentos, os tratamentos que estão tendo nas residências também caíram bastante em virtude da vacinação, e assim será possível fazer um relaxamento ainda maior, permitindo até mesmo o retorno às aulas de maneira ainda que parcial e gradativa, né? Gradualmente as escolas vão poder ir retomando, as universidades e também o ensino municipal e estadual. E também eu creio que no tocante às empresas de eventos, as reuniões também e formações que são dadas, eu acho que vai ser possível permitir um aumento aí das situações onde os munícipes vão poder se reunir.
Gels, algo mais que você queira acrescentar aqui nos microfones da Rádio Cabiúna?
Não, gostaria de agradecer, José Lúcio, aí, a abertura dos microfones da rádio para que nós possamos nos posicionar. Quero aproveitar ainda para dar aqui em primeira mão uma notícia boa para os servidores. Nós vamos dar uma reposição de 4% da inflação para os servidores nos salários retroativo ao mês de maio, né? Já no mês que vem, de agosto, eles vão poder receber esse aumento e o retroativo para repor as percas que os servidores estão tendo. Então, é uma boa notícia que nós podemos anunciar aqui em primeira mão. E nos colocamos à disposição. Nós tivemos uma reunião com o presidente do sindicato, já passamos as informações, também estava presente a controladoria interna, também estamos buscando os vereadores, nós que já estivemos lá explicando o projeto, né, e estamos tirando as dúvidas que eles estão tendo, né, todos os questionamentos também que os servidores estão fazendo. Estamos marcando reuniões com as lideranças dos servidores das diversas secretarias para poder também sanar as dúvidas que eles têm. Estamos à disposição de todos.